Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem, mas bem descomplicado mesmo, meu povo. Hoje é quinta-feira, feriado, né, gente? Hoje é feriado de Corpus Christi e muita gente está descansando, né? Muita gente aproveitando, uns vão emendar, né? Já emenda, só volta a trabalhar agora na segunda-feira. Outros não, outros estão trabalhando no dia de hoje, né? E o importante é isso, o importante é você. Se você pode descansar, pode aproveitar, pode viajar, isso é muito legal. Se tem que trabalhar também, vamos trabalhar com amor, vamos trabalhar com dedicação, fazendo sempre o melhor, não é isso? Mas o importante é se alegrar nesse dia, é o dia que o Senhor nos deu. Hoje é comemorado o dia de Corpus Christi, né? Um feriado, um dos poucos feriados religiosos que nós ainda temos, né? Então, assim, é um feriado que muita gente não entende muito bem, né? O que é, como é que acontece, né? O porquê do feriado de Corpus Christi, né? E aí existem várias comemorações, porque é um feriado da Igreja Católica, né? E muitas empresas optam por fechar, e tem aquelas que tem que trabalhar, não tem como, né? Mas, enfim, vamos começando o nosso programa, deixar um abraço para você que está ligado com a gente, muito obrigado pela sua audiência, pessoal nas fazendas, sítios, chácaras, ranchos, muito obrigado por você estar aqui comigo. Eu vou bater um papo daqui a pouquinho com o Antônio Carlos de Souza Lima Neto, que é diretor superintendente do Sebrae Goiás, e o tema da nossa entrevista será: Goiás sedia o Interleite pelo terceiro ano consecutivo. É um grande evento em nível nacional que acontecerá no mês de agosto em Goiânia, e nós já começamos a antecipar para vocês o que vai acontecer nesse Interleite. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal. Toda quinta-feira, Luciano Alegre nos fala sobre o mercado agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. Cada safra é uma safra, cada ano é um ano. Essa frase ecoa por todos os cantos do agro brasileiro, de sul a norte, de leste a oeste, em todos os sistemas de produção existentes. Isso significa que o agro é totalmente dependente do clima e da biodiversidade para a sua perpetuação. Parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito às vezes. O fato de que a produção agrícola depende do meio ambiente para a sua existência não nos coloca no papel de querer controlá-lo, mas sim de sermos resilientes e estarmos preparados para a frase: cada safra é uma safra, cada ano é um ano. Em um recente artigo publicado pela Associação Internacional de Gestão de Alimentos e Agronegócios, IFAMA, em sua sigla em inglês, avalia a viabilidade financeira de desmatar legalmente a vegetação nativa do Cerrado para a produção agrícola, considerando as mudanças climáticas. O estudo utiliza dados de 12 modelos de cultivos diferentes, baseados em 3 modelos climáticos, para prever os rendimentos futuros potenciais de soja e milho em terras desmatadas. Os resultados mostram que, em muitas micro-regiões, os investimentos em desmatamento para a produção agrícola resultariam em prejuízos econômicos, ou seja, um valor presente líquido devido aos baixos fluxos de caixa negativos e voláteis, principalmente por causa dos rendimentos futuros afetados pelo clima. Cabe salientar que essa análise foi realizada com base nas práticas agrícolas e tecnologias atuais. À medida que o clima muda, os agricultores, consequentemente, podem adaptar suas práticas, tornando as culturas mais resilientes e produtivas, ou cultivar diferentes culturas que poderiam oferecer melhores retornos do que os resultados dessa análise. Apesar das limitações do estudo, o qual deixa linear os avanços tecnológicos que podem acontecer, assim como a plasticidade de cultivos, parece sensato que se analisem alternativas como a viabilidade de recuperar pastagens degradadas para a expansão de terras agrícolas, em vez de fazê-la sobre a vegetação nativa. Cada safra é uma safra, cada ano é um ano. Qual é o prêmio pelo risco que seu recurso financeiro corre em seu negócio? Ou seja, quanto de retorno sobre o seu capital existe em seu negócio? Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é só seguir o arroba @LucianoAlegre no Instagram. Até mais.
Luciano, abraço para você. Até a próxima quinta-feira. Eu vou para o intervalo comercial e volto já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou com o Andrei Santos, direto de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Andrei, prazer falar contigo. Muito obrigado por aceitar aí o nosso convite para estar aqui no programa.
Olá, Divino. Prazer é nosso estar aqui conversando com vocês.
Andrei, o Brasil inteiro se comoveu com a situação do Rio Grande do Sul. De norte a sul do país, as pessoas fazendo doações, se sensibilizando. E lá no início, eu comecei a ter uma preocupação, eu falei, gente, eu espero que isso não caia no esquecimento, porque pelo tamanho da tragédia que aconteceu e ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul, isso vai levar muito, mas muito tempo para voltar para uma normalidade. E mais ou menos o assunto já está quase que meio que caindo no esquecimento, as doações têm diminuído. Eu gostaria que você que está aí perto, Andrei, contasse para a gente como que está a situação agora. Já parou de chover, ainda está chovendo, esse frio que chegou agora atingiu vocês. Coloca o pessoal a par da situação.
Primeiro ponto, falando do clima, agora a gente entra para uma perspectiva positiva. O mês de maio, tão precedentes de chuva no estado, que é o acumulado de anos em poucos dias. Então é algo completamente fora e acima da média. Para o mês de junho, a gente já vê outro cenário. Então a previsão de precipitação é muito menor. Agora, falando de agora, a gente tem os próximos 10 dias aí sem previsão de chuva, falando aqui em especial região metropolitana, né, Vale do Taquari, essas regiões mais atingidas, apesar de o estado inteiro ter sido atingido, não só pelas chuvas, mas por todos os impactos, né, de tudo que vem acontecendo. Então, do ponto de vista de clima, daqui para frente a gente vê de forma bem otimista. Em relação a tudo que vem acontecendo, a gente pode sim dizer que o pior já passou, porque o pior é o momento em que a água subiu e aquele momento de resgate das pessoas, onde todo o objetivo era salvar vidas das pessoas, dos animais. Então, apesar de a gente poder agora dizer que o pior já passou, a gente tem muito e muito trabalho pela frente e vão ser anos e anos para a recuperação de todo o estado, porque foram muitas pessoas e muitas regiões atingidas, e de todos os perfis, né? Quase a totalidade do estado, em termos de municípios. A gente tem, em termos de pessoas, de casas, um número absurdo, né, de desabrigados, desalojados, ou pessoas que estão com suas casas completamente destruídas por dentro, vamos dizer assim, só sobraram as paredes. E a gente tem um impacto inédito, histórico, não só em termos do Rio Grande do Sul, acredito que de país, de impacto econômico, porque é todos os setores. É o impacto no varejo, é o impacto na indústria, é o impacto no agronegócio, é o impacto no turismo. A gente tem, nesse momento, um estado, de certa forma, isolado logisticamente, né, em que o seu principal aeroporto, que faz 150 voos por dia, em média, a gente está falando de que agora o Rio Grande do Sul vai conseguir fazer 130 voos no mês. Então, a gente está realmente num momento muito desafiador e com impactos em todos os segmentos aqui do estado.
Essa frente fria que chegou, ela chegou a piorar um pouco a situação ou não? Não chegou a refletir nesse sentido?
Ela impacta muito, né, para os desabrigados, né? A gente tem milhares de pessoas ainda vivendo em abrigos. As doações de roupas, de cobertores têm sido fantásticas. Mas a gente sabe que não é um conforto térmico, né? Milhares de pessoas num ginásio com 10 graus, 8 graus, que tem feito agora nas últimas manhãs. Mas ainda é, digamos, natural do período. A gente está no período de inverno, aqui no sul faz frio, né? Então o frio é um problema para os desabrigados, sem dúvida, mas a parte positiva é parar de chover, né? Então, e aí esse frio é importante, porque é o que se espera para essa época do ano aqui.
André, como é que você já sente o psicológico das pessoas aí?
Todo mundo muito sério sobre esse tema, né? Todo mundo pegando as partes positivas e uma visão de futuro. Porque quando você olha as empresas, olha as casas, anda pela cidade, tenta se deslocar, né? Eu falei da dificuldade de sair do Rio Grande do Sul para outros estados. No mesmo nível ou pior, a gente tem a dificuldade de sair da capital ou entrar na capital, né? Nesse momento, a gente trabalha com vias improvisadas para conseguir dar o mínimo de fluxo, né, para as outras regiões do estado e mesmo para poder se deslocar. Então, essa etapa tem sido bem desafiadora, né? Todo mundo pensando em somos unidos, somos fortes, somos capazes. Essa ajuda de todos tem sido muito motivador, né? E essa visão de futuro, porque o presente realmente é desafiador e muito difícil para todos aqui, né?
A gente fala muito da união do Brasil e da ajuda que o Rio Grande do Sul recebeu, mas como é que está o gaúcho? Porque diante de um quadro desolador, as pessoas perdendo as casas, perdendo os seus pertences, perdendo a sua identidade, elas ainda tiveram força para ajudar o próximo?
Nessas horas, a parte cultural, né, impacta bastante. Então, o Rio Grande do Sul traz todo um trabalho da sua cultura do gaúcho, de um povo bravo, que lutou no passado pelas suas ideias, né, que suporta os desafios. Então, isso ajuda, né? Então, a gente tem uma autoestima positiva, né? E nesse momento, olhar para esse orgulho, para esse passado, né? A gente tem os centros de tradições gaúchas espalhados pelo mundo inteiro. Então, nessas horas, a cultura é importante e com certeza ajuda para nos dar força para acreditar que a gente vai voltar melhor, né? Mas que é um trabalho longo, que não é de meses e sim de anos, né?
Já dá para vislumbrar o futuro?
Com certeza, porque a partir do momento que a água baixa, que você consegue voltar para sua casa, voltar para sua empresa, começa aquela limpeza, então isso vai, né, cada dia melhorando, né? Fundamental, é claro, e essa é uma longa discussão, é a necessidade de acesso a recurso, né? Porque realmente tem perdas materiais aqui, né? Óbvio que não se compara às mortes que teve por causa da enchente, mas falando da economia do estado, as perdas materiais são muito grandes. De infraestrutura, dentro das empresas, de maquinário, no agronegócio, as lavouras. Então, assim, é muita coisa que precisa ser reinvestida, recomprada, refeita. E aí o acesso a recurso é algo fundamental para que isso possa acontecer, né?
Meu amigo, eu te agradeço, muito obrigado. Vamos, nesse momento, eu acho que uma das coisas mais importantes é ter fé, é acreditar que isso vai passar e que tem um futuro esplendoroso aí pela frente. E você deixou algo muito claro aí que nós, aqui da minha região, sabemos muito bem, a força do povo gaúcho. Aqui nós temos muitos gaúchos, eles vieram para a minha região, ajudaram a desbravar esse cerrado brasileiro. Aqui nós temos um CTG fortíssimo, que inclusive está empenhado, muito empenhado nessa campanha de doação aí, já mandou toneladas e toneladas de alimentos, de roupas, de tudo aí para o Rio Grande do Sul. E sabe de uma coisa, Andrei? O Brasil está com o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, viu?
A gente que agradece e a gente, acima de tudo, é brasileiro e acredita muito também no brasileiro que empreende pelo mundo inteiro, que é resiliente, que é trabalhador e assim nós somos também.
Eu conversei com o Andrei Santos, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu vou para o intervalo comercial e volto já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o funcionamento das cooperativas, a cota capital. Você sabe o que é a cota capital em uma cooperativa de crédito? É simplesmente a participação financeira dos cooperados, que contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento da comunidade cooperativa. Investir em cota capital não se trata de taxas ou juros. É um investimento direto no futuro da cooperativa e de todos os seus membros. Ao adquirir cotas, você está ajudando a construir o patrimônio da cooperativa, o que possibilita o financiamento de operações e projetos que beneficiam a todos. E o melhor de tudo, esse investimento em cota capital tem retorno de sobras ao final de cada ano. Portanto, se você ainda não investiu em cota capital, não perca tempo. Faça parte desse movimento de crescimento da cooperativa. Quer saber mais? Procure um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial ou entre em contato pelo WhatsApp 64-3620-0111. Sicoob Empresarial. Mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Antônio Carlos de Souza Lima Neto, que é diretor superintendente do Sebrae Goiás. E o tema da nossa entrevista será: Goiás cedia o Interleite pelo terceiro ano consecutivo. Meu amigo Antônio Carlos, como é que você está? Tudo bem?
Tudo ótimo, um grande prazer estar aqui mais uma vez conversando com todos vocês do Agroprosa. Realmente uma grande oportunidade de nós compartilharmos aí as informações de um importante evento que vai acontecer neste ano aqui em Goiânia.
Meu amigo, me conta como é que estão os trabalhos aí no Sebrae Goiás.
Bom, muitas ações acontecendo, um estado que realmente se destaca no cenário nacional e o Sebrae Goiás tem acompanhado esse mesmo comportamento e desenvolvimento do nosso estado, buscando sempre atingir todo o nosso público, as micro e pequenas empresas, em todos os segmentos da economia. O Sebrae, que é bem versátil, atende o agro, atende a indústria, atende o comércio, atende o setor de serviços, atende a todo empreendedor goiano que, de certa forma, tem realmente na sua origem, na sua vocação, trabalhar com desenvolvimento e com crescimento econômico do nosso estado de Goiás. Então, isso é muito importante e nós temos feito aí um trabalho de apoio sempre próximo ao empreendedor goiano.
Antônio Carlos, muitas pessoas não conhecem o Sebrae. Tem gente que acha que o Sebrae é um órgão do governo. Eu gostaria que você explicasse o que é o Sebrae, qual a origem dele, qual o papel que ele desempenha.
Bacana. O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Ele se faz presente em todos os estados do Brasil, né? Tem uma administração central nacional lá em Brasília e todas as 27 UFs têm a sua administração regional. Aqui em Goiás, nós temos uma estrutura que se faz presente hoje nos 246 municípios do nosso estado. O Sebrae, ele é liderado por uma diretoria executiva, onde eu estou hoje como diretor superintendente, juntamente com um diretor administrativo, um diretor técnico e toda a sua estrutura operacional. E por cima da nossa estrutura de governança, de operação, nós temos um conselho deliberativo estadual, um conselho administrativo, e é constituído por empresas do setor público e privado, as empresas que representam aí realmente o desenvolvimento produtivo e econômico do nosso estado, a Federação da Agricultura, a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, a Federação das Associações Comerciais, a representação estadual que faz presente, a representação federal que também se faz presente, dando todo o direcionamento das conduções dos trabalhos que nós fazemos aqui no nosso estado. E hoje, realmente, nós temos o Conselho do Sebrae, que é presidido pela Federação da Agricultura, é presidido pelo José Mário Schreiner, e a gente tem aí na estrutura de governança obtido todo o apoio para que a gente alcance cada vez mais o objetivo que nós temos de estar próximo ao empreendedor. E quando nós falamos isso, nós falamos realmente do apoio que nós damos hoje a todos os setores da nossa economia. Como já comentei, a indústria, o comércio, o agro, os serviços, o setor de turismo, enfim, a todos que realmente buscam uma oportunidade de se desenvolverem no seu empreendimento. Se a gente contabilizar, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 800 mil empresas estabelecidas hoje no nosso estado de Goiás, em torno de 830 mil empresas. Dessas empresas, 95% são micro e pequenas empresas, são pequenos negócios. São empresas que realmente a gente muitas vezes visualiza a grande companhia, Coca-Cola, o Laticínio Piracanjuba, a Cooperativa Comigo. São grandes empresas que faturam aí mais de 4,8 milhões de reais por ano. Aquelas empresas que faturam menos de 4,8 milhões de reais por ano, elas são enquadradas como público do SEBRAE, que são as empresas de pequeno porte, as microempresas e o microempreendedor individual, que é aquele que fatura até 81 mil reais. Então, dentro desse universo, o SEBRAE realmente tem uma atuação muito forte. Nós temos aí um desafio, uma meta de superarmos os 2 milhões de atendimentos, 52 anos de história que nós completamos neste ano de 2024, e uma demonstração realmente que nós temos um compromisso de se fazer cada vez mais próximo do empreendedor, participando, ajudando ele a se desenvolver, ajudando ele a se promover, ajudando aquele comerciante que está dentro da sua loja, ajudando aquela indústria que está se desenvolvendo, ajudando aquele produtor que muitas vezes está lá atrás do morro e precisa de um suporte, de um apoio, de uma consultoria, onde a gente tem o suporte e toda essa estrutura à disposição dos produtores, à disposição do empreendedor, à disposição dos empresários, para dar realmente o fortalecimento, principalmente no papel das diversas ações que nós executamos na área de gestão, de marketing, na área comercial, enfim, na diversidade de ações que nós realizamos em todo o nosso estado de Goiás.
Essa aproximação do SEBRAE com o agro, ela é mais recente? Porque o SEBRAE era muito conhecido pela atuação junto às pequenas e médias empresas.
A gente tem uma participação e sempre teve, aí não é nenhuma condição diferenciada nos dias de hoje. O SEBRAE, ele sempre teve a sua atuação voltada a todos os segmentos da economia. E como nós enfatizamos aqui, o agro, ele também sempre foi atendido pelo SEBRAE. O que nós estamos oportunizando, e é uma deliberação, é uma determinação do nosso conselho, é de que a gente promova o desenvolvimento de todos aqueles empreendedores, seja ele um produtor rural, seja ele um comerciante dentro da cidade, que realmente quer se desenvolver, quer se aperfeiçoar na sua gestão, no seu crescimento, no seu faturamento, e todo o suporte realmente da estrutura de consultoria, de oficinas, de capacitações, de eventos, de cursos que nós oferecemos para realmente transformar essa realidade e promover cada vez mais o desenvolvimento econômico do nosso estado de Goiás.
Antônio Carlos, antes de nós entrarmos no assunto Interleite, como é que está a situação da cadeia do leite atualmente?
Bom, a cadeia do leite, ela sempre tem um desafio enorme, que nós convivemos com, muitas vezes, baixa rentabilidade, e aí nós falamos em todos os elos da cadeia de produção, as dificuldades que os produtores passam, as dificuldades que as indústrias passam. Nós temos um segmento de distribuição onde o produto chega no atacado para até chegar no varejo e aí ter o alcance do consumidor. Essa harmonização é o desejo que todos nós temos e trabalhamos para que aconteça, para que a margem de rentabilidade seja bem distribuída ao longo de toda a cadeia, o que muitas vezes é dificultado pelas pequenas margens que nós temos dentro da cadeia produtiva do setor. Então, as oportunidades, elas existem, a gente percebe, e eu faço essa menção porque o setor de produção de leite é um setor amplo, é um setor moderno, é um setor que cresce sempre, cresce muito, e o estado de Goiás tem uma referência muito grande. E nós hoje somos aí quarto, quinto produtor de leite do país, oscilando aí nessa escala de produção, nessa representatividade. Nós podemos olhar algum tempo atrás onde nós já fomos o segundo. E se a gente já foi o segundo, o que isso sinaliza? Que nós temos condições e potencial para crescermos cada vez mais. Porque nós temos áreas, nós temos capacidade técnica, nós temos conteúdo técnico para desenvolver dentro das propriedades, Nós temos um parque industrial muito bem estruturado dentro do nosso estado. Enfim, realmente uma sintonia que sempre há esses desafios a serem enfrentados dentro de uma barreira no desenvolvimento da cadeia de produção de leite, mas a expectativa é que a gente sempre tem aí realmente bons momentos e boas oportunidades a serem trabalhadas, e é o que a gente espera sempre nos trabalhos e no suporte de apoio que nós estamos dando hoje, o SEBRAE, numa vertente de apoio e suporte ao produtor de leite, ao industrial, ao fornecedor de insumos, muitas vezes está ali dentro da sua empresa necessitando de um suporte, de um apoio, de uma avaliação, de uma condição de melhoria da sua rentabilidade. Esse todo é um trabalho que realmente eu diria para todos vocês que o SEBRAE é uma das únicas e principais empresas que tem essa oportunidade de percorrer em todos os elos da cadeia de produção e apoiar, consequentemente, todos os segmentos.
Antônio Carlos, o perfil do produtor de leite no estado de Goiás, ele tem mudado?
O perfil ele muda, a gente tem uma percepção de uma transformação que ocorre em todos os segmentos da produção agropecuária, e não é diferente na pecuária, na produção de leite. A gente identifica cada vez mais uma profissionalização do setor, o desenvolvimento de produtores que realmente têm aí a sua eficiência operacional, a sua produção, a sua produtividade cada vez maior dentro de todas as condições de avaliação técnica que existem, do melhoramento genético, do desempenho do sistema de produção, das tecnologias que nós temos à disposição dos produtores. E isso é uma percepção muito clara. A partir do momento em que a gente identifica uma profissionalização do setor, a gente acompanha realmente toda essa evolução. Mas o desafio grande que nós temos é que o universo de produtores, nós falamos em um universo de mais de 70 mil produtores. E uma dicotomia, que isso quer dizer? Uma representatividade considerável que temos na cadeia de produção de leite, onde nós temos poucos produtores que representam um grande volume de produção e muitos produtores que representam um baixo volume de produção. E uma cadeia que se faz presente nos 246 municípios do nosso estado de Goiás, e por isso muitas das vezes esses desafios que nós enfrentamos de conseguir acompanhar todo esse desenvolvimento e essa mudança, eu reafirmo, ela é considerável. Nós temos visto cada vez mais trabalhos que são feitos. Eu faço um exemplo aqui do trabalho no Senar, através da assistência técnica e gerencial de acompanhamento das propriedades, como diversas outras iniciativas que estão acontecendo e promovendo toda essa transformação que realmente nós esperamos que aconteça dentro das propriedades.
Eu vou fazer mais uma pausa para os comerciais e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
No próximo mês de agosto acontece aqui em Goiás o Interleite, um evento da cadeia do leite da mais alta importância para o estado de Goiás, para o Brasil, para toda a cadeia leiteira. E eu estou entrevistando Antônio Carlos de Souza Lima Neto, diretor superintendente do SEBRAE Goiás. Nós teremos pelo terceiro ano consecutivo a realização de um grande evento, um importante evento no estado, que é o Interleite. Qual é a importância do Interleite para o setor leiteiro brasileiro, em especial no estado de Goiás?
Bom, a gente acredita muito que as oportunidades de estarmos reunindo todos os segmentos do setor de produção de leite do nosso estado, do país, trazendo o que tem de mais moderno e de melhor representatividade em conhecimento, em tecnologia, em pessoas que compartilhe todas essas informações conosco aqui no nosso estado, vai promover realmente essa evolução e esse crescimento que nós esperamos no setor produtivo leiteiro do nosso estado de Goiás. E o Interleite Brasil, ele é um evento que, historicamente, nós estamos indo nesse ano de 2024 para a 30ª edição, uma celebração de 30 edições que já aconteceram, que estarão agora celebrando a 30ª edição, 29 edições que já aconteceram, e pela terceira vez consecutiva, nós temos a felicidade de ter o Interleite acontecendo aqui em Goiânia. Um evento que historicamente sempre aconteceu no estado de Minas Gerais, começou lá em São Paulo, depois ele foi para Minas, onde se consolidou, lá no município de Uberlândia, e por uma oportunidade que nós tivemos aí há 3 anos atrás, numa transição de uma situação, de uma reforma, onde aconteceria o Interleite em mais uma edição, nós nos candidatamos junto aos organizadores para que a gente fosse parceiro da realização deste evento, o sistema FAEG-SENAR, o SEBRAE, o governo do estado de Goiás, juntamente com o apoio do Sindileite, que é a representação das indústrias, diversos outros atores envolvidos, nós nos unimos aqui no nosso estado de Goiás, conseguimos realmente demonstrar a importância da celebração deste evento aqui num local bem estratégico, no Centro de Convenções de Goiânia, num posicionamento estratégico que nós temos do nosso estado de Goiás, numa representação de atores fortes na cadeia de produção, indústria, produtores, insumos. Isso tudo demonstrou um convencimento dos organizadores, dos realizadores da AgriPoint e, consequentemente, realmente nós estamos aí com a 3ª edição sendo mais uma vez prevista a ser realizada aqui no município de Goiânia. E também eu reafirmo para todos vocês aqui que é uma oportunidade que a gente já pode realmente celebrar. Nas edições 2 anteriores que aconteceram em Goiânia, nós tivemos dessas todas as edições que aconteceram no Interleite até hoje no país, é um evento do Brasil que está acontecendo em Goiás, a maior edição foi realizada aqui no nosso estado de Goiás em tão pouco tempo, então isso é uma demonstração da participação, do envolvimento e acima de tudo, da representação que a cadeia de produção de leite tem no nosso estado de Goiás.
Você falou da contribuição do Interleite para o profissionalismo e a modernização da cadeia produtiva do leite. Quais são as principais novidades e inovações que serão apresentadas nesse Interleite 2024?
Bom, o Interleite ele sempre trabalha com uma temática e esse ano ele está trazendo para nós a temática da profissionalização do produtor de leite. Então, é um debate muito importante onde todo o processo de transferência de tecnologia, de acessibilidade a todos esses movimentos da inovação tecnológica dentro de uma propriedade, junto com as tecnologias que nós temos hoje à disposição dos produtores de leite. Se a gente fazer a referência do que nós temos hoje de tão falado já dentro da inovação tecnológica e inteligência artificial que já está sendo trabalhado dentro das propriedades leiteiras, a gente tem aí um debate amplo da sustentabilidade, das oportunidades realmente de uma melhor eficiência na gestão de uma propriedade de leite. Tudo isso num amplo debate que ocorrerá entre os dias 13 e 14 de agosto, aqui no município de Goiânia, na nossa 30ª edição do Interleite Brasil, a 3ª edição sendo realizada no município de Goiânia.
Nós temos o sistema FAEG, SENAR, temos o governo do estado de Goiás e temos o SEBRAE juntos nesse evento. Qual é o papel do SEBRAE e de cada um dos seus parceiros na organização e na promoção desse evento?
Bom, o SEBRAE ele tem um papel determinante, nós temos aí realmente o objetivo de fundamentar e estruturar a gestão das propriedades, a profissionalização do produtor. E quando nós tivemos a oportunidade de nos unirmos ao SENAR, ao sistema FAEG, que já promove a FAEG com a representatividade dos produtores de todo o estado, o SENAR com a capacitação, com a qualificação, com a transferência de tecnologia, na compreensão desse entendimento realmente de todos esses envolvidos por trás desse processo, de nós termos acesso ao que há de melhor acontecendo na produção de leite do nosso país, sendo discutido, sendo debatido, sendo apresentado numa rede de relacionamento que é construída durante a realização do evento aqui em Goiânia. E o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, realmente imbuído nessa missão de fortalecer todas as políticas públicas, todo o debate que realmente converge com o direcionamento estratégico no avanço e na evolução da produção de leite no nosso estado de Goiás.
Haverá uma participação da OVG, né, da Organização das Voluntárias de Goiás, que haverá ali doação de leite para entidades filantrópicas. Você tem como adiantar para a gente como é que será feito isso?
Na verdade, essa é uma ação que, historicamente, ela já acontece. Agora, no dia 1º de junho, nós temos mundialmente o Dia do Leite, que é celebrado, que é comemorado. E, historicamente, há uma relação muito forte entre o Sindicato das Indústrias de Laticínio de Goiás, o Sindileite, juntamente com a OVG, onde as indústrias se unem com o segmento e fazem uma doação de produtos lácteos, de leite e derivados, à OVG e entidades filantrópicas. Então, nós vamos oportunamente, nesse mesmo ambiente, nesse mesmo espaço, ter aí a sinalização oficialmente de formalizarmos a realização do Interleite mais uma vez aqui em Goiânia, agora nos próximos dias 13 e 14 de agosto, e uma celebração de realmente de que há uma sintonia muito forte entre todos os atores envolvidos. Claro que a gente tem aí, como disse, muitos desafios que são enfrentados pela cadeia de produção de leite, pelos desafios que os produtores têm, muitas vezes, pela rentabilidade da atividade, mas nós acreditamos que os atores envolvidos, eles estarão discutindo em conjunto os problemas, os desafios e as oportunidades para a gente avançar cada vez mais na produção de leite no nosso estado de Goiás.
Antônio Carlos, quais são as expectativas de vocês para a participação de produtores, de técnicos, de pesquisadores e também de empresários nesse evento?
Bom, não vai ser diferente dos dois anos anteriores do evento realizado em Goiás. Nós sempre conversamos com o realizador, o Marcelo Carvalho, que é o CEO do Milk Point Ventures, da intenção de fazermos esse evento em Goiânia e de trazermos para cá sempre o maior número de participantes, o maior envolvimento, o melhor relacionamento entre todos os atores e a satisfação da participação daquela pessoa que se desloca para Goiânia, tem ali um ambiente de relacionamento, de exposição, de ações que são feitas, as diversas palestras que acontecem, com a participação de produtores, com a participação de técnicos, com a participação de empresários de todo o Brasil. Nós estamos falando de um evento que não é um evento aqui local, regional, é um evento do Brasil que veio para Goiás e de Goiás ele vai para o mundo, porque nós temos transmissão online do evento, então, simultânea, a gente tem um participante que se inscreve, ele tem a oportunidade, como já aconteceu nas edições anteriores, outros países envolvidos e participando ativamente do debate, da discussão, porque o Brasil é uma referência, é um grande produtor de leite, é um player importante no segmento e na participação do mercado nacional, no consumo interno e internacional, no universo de produção, de consumo, de agregação de valor, de produtos de referência, de valor agregado, de tecnologia que é feita muitas vezes, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, tudo isso realmente sendo debatido, sendo discutido e realmente a gente transforma a Goiânia numa grande capital de representação, de discussão da produção de leite no país, no mundo e muito especial para os goianos.
Mas, Antônio Carlos, vamos aproveitar o espaço e deixar um convite para o pessoal participar do Interleite?
Bacana. A gente realmente fica muito feliz de realizar mais uma vez o Interleite Brasil aqui em Goiânia. Nós convidamos a todos para os dias 13 e 14 de agosto estarem conosco aqui em Goiânia, no Centro de Convenções. Vocês podem estar fazendo as inscrições têm lá os lotes de venda de ingresso, de participação para estarem envolvidos e participando do evento no site www.interleitebrasil.com.br ou no famoso portal www.milkpoint.com.br, onde lá você vai encontrar as informações do Interleite, as inscrições, todos os detalhes, realmente para vocês que nos assistem estarem conosco aqui e debatendo, discutindo o que há de melhor na produção de leite do nosso país e do nosso estado de Goiás.
Amigo, parabéns ao Sebrae, parabéns mais uma vez por essa participação nesse Interleite. Com certeza vocês vão fazer um trabalho maravilhoso, como sempre fizeram lá. E parabéns ao Sebrae por tudo que tem feito pelo estado de Goiás e pelo Brasil. Muito obrigado, viu?
Bacana, nós que agradecemos a todos e um grande prazer de estarmos aqui com vocês mais uma vez. Um abraço a todos.
Abraço. Eu conversei com Antônio Carlos de Souza Lima Neto, que é diretor superintendente do Sebrae Goiás, e nós falamos a respeito do evento Interleite, que Goiás, mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, irá sediar. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o seu feriado seja repleto de alegria, de muita paz, de muito descanso, de muito sossego. Um grandioso abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.